Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 28 de outubro. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 17 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, que tem 60 minutos, está o João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é da Zainab Abd El Rahman. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos dizem que poderão levantar restrições ao uso de suas armas pela Ucrânia se tropas da Coreia do Norte entrarem no conflito. O primeiro-ministro israelita diz que há novas propostas para um cessar-fogo em Gaza. Aguarda-se resposta pelo Hamas. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. O presidente João Lourenço demitiu os chefes de departamentos de segurança do país. Vamos ouvir opiniões.
Já era tempo do Presidente da República fazer essas mexidas que se impõem e colocar pessoas à altura. A partir da casa militar até cá para baixo, não há segurança. Porque todo mundo está envolvido em negócio.
O governo quer participação privada nos serviços de saúde.
A maioria da nossa população não tem condições para pagar em serviços hospitalares.
Agora, a comparticipação nossa deve escalonar, portanto, é os serviços em que nós vamos comparticipar. Agora, isto o governo consulta quem?
Vamos também ter aqui partes de uma entrevista com a Ministra das Finanças, Vera Daves. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos avisaram que não haverá nenhuma restrição ao uso de armas americanas na Ucrânia se tropas norte-coreanas entrarem em combate ao lado das forças russas. O Pentágono disse que cerca de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia e, segundo a porta-voz Sabrina Singh, uma parte desses soldados já se mudou para mais perto da Ucrânia. Os Estados Unidos, disse ela, estão cada vez mais preocupados que a Rússia pretenda usar esses soldados em combate ou para apoiar operações de combate contra forças ucranianas no Oblast de Kursk, da Ucrânia, da Rússia, queríamos dizer, perto da fronteira com a Ucrânia. A NATO confirmou também hoje que tropas norte-coreanas foram enviadas à Rússia para ajudar Moscovo na guerra contra a Ucrânia. As tropas, disse a NATO, foram também enviadas para a região de Kursk. O secretário-geral da NATO, Marco Rutte, disse que o aprofundamento da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte é uma ameaça à segurança tanto do Indo-Pacífico quanto do Euro-Atlântico. Rutte e outras entidades da NATO avistaram-se com uma delegação sul-coreana de oficiais dos serviços militares de inteligência e das Forças Armadas. Rutte disse que o envio de 3 mil tropas norte-coreanas representa uma escalada significativa do envolvimento de Pyongyang no que chamou de guerra ilegal da Rússia na Ucrânia. O secretário-geral disse que o envio de tropas norte-coreanas é um sinal do crescente desespero por parte do presidente Vladimir Putin. Segundo Rutte, mais de 600 mil soldados russos foram mortos ou feridos na guerra e o presidente russo não consegue sustentar o seu ataque à Ucrânia sem apoio estrangeiro. Na frente de batalha, os militares da Ucrânia disseram na segunda-feira que forças russas atacaram durante a noite com 100 drones aéreos contra alvos em todo o país. O Ministério da Defesa da Rússia relatou que destruiu 21 drones ucranianos que foram usados em ataques durante a noite contra locais russos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que as últimas reuniões em Doha sobre um possível acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns se concentraram num novo esboço que leva em conta propostas anteriores e desenvolvimentos regionais. Numa declaração, o gabinete de Netanyahu disse que nos próximos dias as discussões vão continuar entre os mediadores e o Hamas para examinar a viabilidade das negociações e uma tentativa contínua de avançar num acordo. Não deu outros detalhes ou especificações incluídas no novo esboço. Uma delegação israelita que se havia deslocado a Doha para negociações já regressou ao país e os mediadores deverão agora tentar negociar com o Hamas. Entretanto, soldados israelitas capturaram cerca de 100 supostos militantes do Hamas durante uma operação no hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, disseram as autoridades militares israelitas. As autoridades de saúde de Gaza e o Hamas negaram qualquer presença militar no hospital. Israel disse que, para além das detenções, os soldados dentro do hospital encontraram armas, fundos terroristas e documentos de inteligência. O Ministério da Saúde de Gaza disse que as tropas detiveram dezenas de funcionários médicos do sexo masculino. O oficial militar disse que as tropas causaram danos limitados ao hospital ao entrar nele e que os soldados também tiveram que destruir o que ele descreveu como equipamento de uso duplo. Um grupo de médicos e as Nações Unidas disseram que combatentes das Forças de Apoio Rápido do Sudão mataram mais de 120 pessoas num ataque de vários dias a uma cidade no centro-leste do Sudão. Foi o último ataque do grupo contra os militares sudaneses após sofrer uma série de reveses. O ataque deu-se na semana passada na província de Gezira e mulheres foram violentadas pelos combatentes daquela força paramilitar, disseram os médicos e a ONU. O Sindicato dos Médicos disse que pelo menos 124 pessoas foram mortas e outras 200 ficaram feridas na cidade de Saria.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço fez esta sexta-feira várias exonerações nas chefias do Serviço de Investigação Criminal, SIC, Serviço de Informação e Segurança do Estado, SINSE, Serviço de Migração de Estrangeiros, SME, e o Corpo Especial de Segurança para Minerais Estratégicos, o SESMA. O Manuel José foi ouvir especialistas para tentar perceber o porquê destas mexidas. Manuel.
Nós fomos falar com antigos militares, hoje noutras funções. Angelino Silva serviu o exército angolano durante vários anos, hoje na reserva. E considera que João Lourenço tirou os atuais diretores destas instituições por quebra de confiança.
Logo que li essa notícia, dessas trocas, associei logo a isso, a contrabando de combustível e outras coisas mais. O diretor nacional do ramo de segurança e deveriam velar, sei lá, que há alguma suspeita, provavelmente, o envolvimento deles, nem o presidente já não tem confiança deles para esse tipo de trabalho, porque não lhe garantiram confiança.
Quase na mesma linha de pensamento, o antigo militar, hoje do Centro Universitário, José Correia.
Quando um chefe de segurança mete-se em negociar, não há segurança. O estrangeiro mata o cidadão e desaparece do nada. Já era tempo do presidente da República fazer essas mexidas que se impõem e colocar pessoas à altura. Mas também o que me surpreende ali são as mesmas pessoas que são. Mas tem que se colocar a partir da casa militar até cá para baixo. Não há segurança, porque todo mundo está envolvido em negócios. A nossa segurança está em cheque. Um chinês, um vietnamita, chega num banco, assusta até o próprio gerente do banco. Vem depositando, vem depositar 2 milhões de dólares. Atualmente, e é recebido como se fosse menino bonito, enquanto noutros países. A polícia estaria aí para investigar qual é a proveniência do dinheiro. Onde é que está a segurança? O sistema mantém-se. Só mudaram as pessoas, mas o cheiro mantém-se.
Outro antigo militar das FAPLAS, Teixeira Domingos, é de opinião que em Angola não há ameaças à segurança do país e justifica.
Qual é o perigo que nós temos? Não vejo. Qual é a iminência do perigo aqui? Qual é? Resumindo, é uma estratégia de manutenção do poder e ponto final. Senão nós não temos problema de segurança. Na minha modesta maneira de ver as coisas, não temos isso.
Visão oposta tem outro antigo militar, também ex-docente universitário, Osvaldo Caolo. Para ele, há uma certa confusão quanto ao conceito de segurança nacional.
Impossível, Angola não tem segurança. Um país que não tem educação, não tem alimentação, não tem segurança. Segurança que falam é o quê? É segurança do Lourenço, vice-presidente. O pacato cidadão nunca é segurado nos seus direitos. Se houver segurança, nenhum estrangeiro poderia chegar aqui e não cumprir com as leis trabalhistas. O que nós temos em Angola é serviço de inteligência e segurança do MPLA. Essas mexidas visam, por simplesmente, a manutenção do poder daquele grupo que se confunde com o Estado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, a dizer ainda que os serviços da presidência disseram que a decisão do presidente foi tomada depois de ouvir o Conselho de Segurança Nacional, mas não deu outros pormenores. As demissões surgem, no entanto, depois de notícias sobre o alegado envolvimento de altas individualidades no contrabando de gasolina, e também, segundo rumores, da confiscação de caminhões carregados de cobalto vindos do Congo Democrático. O ministro Vítor Guilherme anunciou na última semana que, a partir de 2025, o país vai acabar com a gratuitidade de saúde, permitindo que entidades privadas possam gerir alguns serviços, mas por ter mais. Falando aqui em Washington, o ministro disse que poderá haver parcerias público-privadas no que são agora os hospitais públicos. Segundo aquele Glant, a maior novidade do Orçamento Geral do Estado para 2025 poderá ser a criação de um fundo para o setor onde a saúde deixa de ser na sua totalidade gratuita. O orçamento deverá ser apresentado no final deste mês. Vítor Guilherme disse que neste momento, se um estrangeiro for a um hospital público, não paga nada, acrescentando que os hospitais nem pressário têm, mas isso, nas suas palavras, vai-se modificar. Venâncio Rodrigues.
Analistas ouvidos pela Voz da América lembram que as cobranças de alguns serviços anunciadas pelo ministro do Planeamento já ocorrem em muitas unidades, provocando embaraços para a maioria dos cidadãos. O médico cardiopneumologista Francisco Magalhães Inácio considera que a medida do governo poderá não ser benéfica para a população, tendo em conta o atual custo de vida, e apresenta exemplos.
Eu acabei de ver um paciente que eu havia solicitado o exame de raio-x e ecografia. Ele trouxe-me agora o resultado em uma folha de fotografia e me informou que lhe cobraram 7 mil kwanzas. Hospital Maria Pia. Então é só para verem que isto que eles estão a falar já está a ser praticado. E a desculpa foi que não tem película, porque está muito caro. Foi a desculpa que deram ao paciente. 7 mil é muito caro, não é uma moeda particular, é do Estado. Então, se temos hospitais de primeira, segunda e terceira, então deviam ser grátis os serviços, porque a maioria da nossa população não tem condições para pagarem serviços hospitalares. Mas antes de ser implementado, deviam criar políticas, deviam dinamizar formas de que a população tenha condições para poder ocorrer a esses serviços e pagar estes, porque senão vamos incorrer, que as pessoas vão deixar de procurar as unidades hospitalares e vão partir para aquilo que é o habitual, ficar em casa com os pacientes, fazerem automedicação e elevar o número de mortes.
O médico pediatra Luís Bernardino entende que a medida do governo está desfasada da realidade, com o argumento de que a comparticipação dos cidadãos não vai ajudar a angariar fundos para o Estado.
Se quiserem discutir o assunto, que aliás está incluído na perspectiva da saúde para o ano 2030, não é? Esta medida do... Agora a proposta vai exatamente contra a corrente do que está a ser proposto atualmente nos objetivos para a saúde sustentada. Então façam um estudo, que aliás a OMS e o Banco Mundial têm proposto, quer dizer, procurem ver como é que a saúde pode ser paga para além do orçamento do Estado, quer dizer, há muitos países que têm feito, as pessoas africanas que têm feito esse tem tido esse trabalho, irem ver como é que é possível com problemas de seguros e com várias outras possibilidades, como é que se pode realmente pagar um pacote de medidas, mas não necessariamente pagas.
Por sua vez, o sindicalista Almeida Pinto reconhece as vantagens da intenção do governo, mas alerta para as questões legais que, em sua opinião, devem ser acauteladas antes das medidas serem implementadas.
A comparticipação já é sentida. Portanto, o Estado sozinho nunca iria suportar a despesa do setor da saúde. Agora, a comparticipação nossa deve escalonar, portanto, os serviços em que nós vamos comparticipar. A radiografia já se paga nas consultas externas. Todos os exames nas consultas externas são pagos, todos os exames. Por exemplo, a consulta externa são 165 mil kwanzas. O executivo devia baixar para 500 mil kwanzas. 705 kwanzas não é, não sei qual é o dado. Agora, isto o governo consulta quem? Partidos políticos só? Deputados só? Dispensado. Mas também é preciso descer até a sociedade civil. Mas a desvantagem disto é se ele não consultar. A população tem que perceber o que o executivo quer. Para o bem de quem? Quais são as vantagens e desvantagens? A saúde, a educação. São direitos fundamentais e são grátis a partir da Constituição. Agora, se é pagar, se é comparticipar, muda a Constituição, é só isso.
Quem também não se mostra surpreendido com o anúncio do governo é o cidadão Santos Cayumbo, para quem há muito que a população se acostumou a pagar pelos serviços prestados nos hospitais, pelo que a medida não constitui novidade.
Está doente, vá na hospital e dá receita. E a receita você próprio que compra medicamento. É assim que nós dizemos. Eu nunca vi nada de gratuito no Estado. Se ele fala mesmo de saúde, está mentindo. Não está falando nada, está mentindo. Paga. O cidadão é que paga o seu hospital. Eles lá no hospital só dá receita. O cidadão é que compra o seu medicamento.
Inácio Rodrigues, Voz da América.
E agora vamos aqui para uma notícia triste. Um missionário americano foi morto em Angola. No passado dia 25, confirmou a organização Sim Angola, a SIM, que se descreve como uma organização internacional com mais de 4 mil trabalhadores em mais de 70 países, disse que Bo Schroyer foi esfaqueado nos arredores da comuna da Palanca, onde desenvolvia o que chamou de um ministério voltado às crianças. Desconhecem-se outros pormenores do assassinato. Segundo a organização, Schroyer, a sua mulher e 5 filhos residiam no complexo de Mitche e frequentava regularmente o recinto da ISTEL, o Instituto Superior de Tecnologia Evangélica no Lubango, onde trazia crianças para brincar. O corpo foi levado para a morgue do Hospital Central do Lubango, acrescentou a organização. A morte foi também noticiada pela igreja americana Lakes Area Vineyard, que disse aos membros da congregação que Schroyer morreu no que disse ser um ato de violência quando efetuava trabalho missionário. Também não foram dados outros pormenores. Schroyer, de 44 anos de idade, a mulher e os 5 filhos foram para Angola em 2021, disse a igreja. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão e estamos a emitir em onda média e onda curta através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na segunda meia hora, claro está, Moçambique vai continuar em foco. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, com a referência Voa Português. Para contactos, pode subscrever-se no nosso canal do WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A ministra das Finanças angolana, Vera Davis, esteve aqui em Washington para a reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Numa entrevista à Voz da América, Vera Davis disse que no encontro na sede mundial, ela tornou claro que Luanda quer mais angolanos em projetos de empresas estrangeiras. Ela confirmou que está também a analisar propostas do FMI para um novo programa de apoio ao país.
Olha, eu vou começar por lhe perguntar uma notícia que está a correr, que, portanto, estaria a negociar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional. O que é que se passa nesse aspecto?
Na verdade, o que aconteceu é que o Ministério das Finanças solicitou ao Fundo Monetário Internacional uma nota técnica sobre possíveis opções, caso Angola decidisse pedir um programa, né? Solicitar um programa. Essa nota foi preparada, foi partilhada e está a ser internamente analisada pelo Ministério das Finanças, mas que ainda não é uma discussão política a nível do governo.
Portanto, também nada sobre um empréstimo ou a quantia que se envolverá?
Não estamos nessa fase. Estamos na fase de avaliar as opções versus o momento económico e social que Angola vive. Esse trabalho.
Eu vi que a ministra, a senhora ministra, fez um discurso, creio que foi hoje, em que falou, eu agora estou aqui a resumir porque não tenho aqui os pormenores, em que falou do facto de ter que haver mais participação de empresas locais e de especialistas angolanos quando vêm companhias de fora para operar em Angola. Foi isso que disse, não foi?
Eu referia-me a recebermos financiamentos de multilaterais, por
sim,
exemplo,
sim.
No processo de contratação de algum dos serviços, muitas das vezes quase nunca se contratarem profissionais locais ou empresas angolanas. E o que é que nós temos que fazer para resolver isso? Porque ronda entre 30%, às vezes 40%, ou em alguns casos vá 15%, mas não são muitos, o valor do financiamento que se consome para essa natureza de despesas. De modo que se esse montante servisse para alimentar empresas locais e profissionais locais, sempre fazemos esquemas à economia. mas se for pago a empresas estrangeiras e profissionais estrangeiros, com todo o respeito que temos por esses profissionais e por essas empresas, são menos recursos a fazer mexer uma economia que precisa de ser dinamizada.
Bem, agora vou passar para uma pergunta relacionada aqui com os Estados Unidos, que é a visita do presidente Joe Biden à Angola, em princípio, será em princípio de dezembro. O que eu lhe queria perguntar era, portanto, qual o impacto desta visita do presidente Joe Biden em termos económicos, principalmente tendo em conta o corredor do Lobito? O corredor do Lobito, claro, está virado para as exportações vindas do Interland africano, mas em que é que isso pode beneficiar Angola e o impacto da visita de Joe Biden? Acho que tem algum impacto económico?
Sim, acaba por ter, porque fica claro que as relações entre os dois países estão boas e são sólidas, e é um sinal forte para os empresários angolanos e os empresários americanos relativamente à solidez dessa relação. E isso cria motivação natural para ir a Angola, conhecer Angola, explorar oportunidades, porque se tem consciência de que Angola está no radar dos Estados Unidos e que é um parceiro relevante. Relativamente ao corredor do Lobito, o que nós queremos assegurar é que no final do dia não seja apenas uma linha férrea que transporte os minerais de um lado para o outro. Queremos é que todo o potencial logístico se desenvolva em torno do corredor e que também surjam novos negócios à volta do corredor. Por isso é que é importante que empresários angolanos e americanos se motivem para oportunidades que surjam à volta do corredor, do ponto de vista de logística, do ponto de vista de transformação de minerais, do ponto de vista de produção agrícola, do ponto de vista de serviços, de modo que há muita coisa que pode ser feita e esperemos nós que a linha férrea seja apenas um catalisador.
Era a ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, a falar à Voz da América. Na nossa página na internet tem também outra parte da entrevista sobre a questão da dívida angolana. Pode, portanto, aceder a isso na nossa página da internet voaportugues.com e lá está também a entrevista na sua totalidade. Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde dentro de pouco tempo o Porto está no campo do AVS num jogo que encerra a nona jornada. O Porto está em segunda, 6 pontos do líder, o Sporting, portanto tem que ganhar para não se atrasar. A AVS está em 12º lugar, o treinador é Vítor Campelos.
Acreditamos muito no nosso trabalho e na nossa equipa. De qualquer das formas, o Porto é sempre o Porto, é sempre uma equipa com grande qualidade, uma equipa grande, e por isso sabemos o grau de dificuldade deste jogo. Agora creio que preparamos o jogo principalmente pensando naquilo que nós podemos fazer, um jogo difícil, mas que nós tudo vamos fazer respeitando o poderio do nosso adversário, tudo vamos fazer para fazer um bom jogo.
Vítor Campelos, treinador do AVS, que vai defrontar o Porto dentro de poucas horas. Ontem, Benfica deu que basada ao Rio Ave, 5 batatas na capoeira sem resposta. Benfica vinha de uma derrota em casa para a Liga dos Campeões. O Rio Ave foi a vítima da vingança encarnada. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Boa exibição. Acho que é uma exibição coletiva muito boa. É continuar a trabalhar, porque dentro de 3 dias, quarta-feira, temos já um desafio muito importante e que pretendemos vencer, porque é um dos objetivos do clube.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a referir-se a um jogo na quarta-feira para a Taça da Liga contra Santa Clara. Sporting continua no topo do campeonato português, 9 jogos, 9 vitórias. No sábado foi ao campo do Famalicão ganhar por 3-0. O moçambicano Jenny Catamo esteve em ação, entrou do banco de suplentes, mas desta vez não marcou. Na vizinha Espanha, a grande notícia do fim de semana foi a sova à surra que o Barcelona foi dar ao campo do Real Madrid, 4-0, e podia ter sido mais. Real Madrid teve 2 golos anulados a Kylian Mbappé por fora de jogo. Tática do Barcelona de linha de defesa muito avançada, que todos temiam seria um desastre. Resultou. Mbappé esteve 8 vezes em fora de jogo. Todos os golos foram marcados na segunda parte, dois de Lewandowski, Lamine Yamal e Rafinha marcaram os outros dois golos. Um pormenor curioso na equipa do Barcelona, em campo, seis jogadores com menos de 21 anos. Barcelona denunciou também da derrota do Atlético Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava. Atlético perdeu com o Real Betis 1-0. Villarreal ganhou. O que é que isto significa? Pois significa que o Barça está no topo, com mais 6 pontos que o Real Madrid em segundo, mais 9 que o Villarreal, mais 10 que o Atlético Madrid. Em Inglaterra, hoje veio a notícia de que o holandês Erik ten Hag foi despedido de treinador do Manchester United. O United perdeu com o West Ham por 2-1, está em 14º lugar em 9 jogos, tem 4 derrotas, 3 vitórias, 2 empates. Rua com ten Hag no topo do campeonato inglês. Está agora o atual campeão, o Manchester City, que bateu em casa dificilmente o Southampton por 1-0. City beneficiou do empate do Liverpool no campo do Arsenal a 2 golos. Manchester City tem 23 pontos, Liverpool 22. Arsenal e Aston Villa têm 18, perseguidos de perto pelo revigorado Chelsea, que bateu o Newcastle por 2-1, tem agora 17 pontos. Em Itália, que houve um jogo com muitos, muitos golos. Inter e Juventus empataram a 4 golos, o que beneficiou o Napoli, que bateu o Lecce por 1-0. Napoli tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Inter, 5 sobre o Juventus. Hoje é o dia em que a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, vai anunciar quem é o Bola de Ouro deste ano. Há notícias a dizerem que Vinícius foi escolhido, seguido do espanhol Rodri e do inglês Bellingham. Vamos ter que aguardar mais umas horas para saber oficialmente. Vamos agora para Moçambique, onde o principal partido da oposição, o Podemos, entrou com uma ação judicial exigindo uma recontagem dos resultados eleitorais, o que levou a protestos e violência depois que o partido no poder foi considerado vencedor. Mayra de La Salete.
A ação movida no domingo pediu ao Tribunal Constitucional do país que desse um julgamento verdadeiro sobre quem ganhou as eleições, de acordo com o texto do documento visto pela agência de notícias francesa AFP. O Podemos exige que o Tribunal repita a contagem geral dos votos, citando inúmeras supostas irregularidades na eleição de 9 de outubro. No recurso judicial, exigiu que as secções eleitorais entreguem detalhes completos de como eles contaram os números de votos que eles submeteram à Comissão. A Comissão Nacional de Eleições anunciou na quinta-feira o candidato do Partido no Poder, Frelimo, Daniel Chapo, como vencedor, com 70,67% dos votos e 195 dos 250 assentos no Parlamento. Em segundo lugar ficaram Mondlane e o Podemos. Entretanto, hoje o Presidente da República criticou Venâncio Mondlane por declarar-se vitorioso quando estavam apurados menos de 10% dos votos e ter anunciado uma comissão de transição de poderes.
Era a Mayra de La Salete. Nós, na segunda meia hora, vamos voltar a Moçambique com mais pormenores deste aspecto e outros. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português.